Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Este é o programa para o dia 16 de abril de 2023. Eu sou a Adriana Pequeno e estou aqui com o meu colega Pablo Rabelo. Olá, Pablo.
Olá, Adriana. Olá, amigos da Antena Web. É muito bom estar com vocês novamente.
O Alex Silva hoje não vai poder estar presente, mas esperemos que no próximo programa já se junta aqui a nós os dois. A vocês ouvintes, se vocês quiserem escutar este programa, basta aceder a antenaweb.pt/canal7 e se quiserem participar, deixar alguma questão, também podem fazer através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do número mais 351-910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Hoje o tema é: como são vistas as mulheres na televisão? E aqui, vistas no sentido de sua postura, seu físico, seu corpo físico, se qualquer tipo de mulher, qualquer tipo de corpo de mulher, pode estar ou não presente à frente de um telejornal, de um programa de televisão. Pode ter destaque ou não. Pablo, o que é que tu achas aí no Brasil? Como é que tu vês isso na televisão? Nos pivôs dos jornais, os programas diurnos ou os programas vespertinos ou de entretenimento? Como é que tu vês os apresentadores? Achas que eles são escolhidos a dedo para tal função, ou qualquer pessoa, qualquer tipo de corpo, pode estar nesse tipo de funções?
Eu acho que vem ocorrendo uma transformação ao longo do tempo, né? Só que ainda nós temos as raízes culturais que cobram muito da mulher essa coisa da imagem, do visual, muitas vezes da magreza ou da beleza. Mas hoje eu já acredito que há mais espaço para diversos tipos de belezas e rostos e corpos à frente da apresentação dos telejornais. Nas principais emissoras, a gente já vê, como a gente não via há tempos atrás, apresentadoras negras, apresentadoras sem aquele corpo de, digamos, de modelo, né? Porque o que está em questão é a capacidade dela de comunicação, não apenas o visual ou o corpo, ou enfim, mas está a capacidade dela de comunicação. E claro que ainda há sempre uma cobrança, há sempre comentários maldosos quando há uma grande transformação no visual, mas você tem que lembrar que atrás da jornalista temos a mulher, a mãe, a pessoa que engravida, a pessoa que às vezes está sem tempo de fazer atividade física, enfim, e algumas alterações no corpo e, consequentemente, na imagem vão acontecer ao longo do tempo. Mas não tenho visto manifestações graves de reprovação. Há sempre aqueles comentários, às vezes, maldosos na internet: ó, fulana ficou, fulana tá velha, né? Fulana tá feia. Mas acho que, com o tempo, isso vai melhorando. É claro que uma vez ou outra a gente se depara com um episódio nesse sentido, vamos dizer, discriminatório.
Exato. Aqui em Portugal, durante muito tempo, a mulher que aparecia como pivô de notícias ou à frente de um programa de entretenimento, tinha sempre um tipo de corpo. Era uma mulher magrinha que podia, portanto, era ali um símbolo de beleza e de boa apresentação. Tanto que agora houve uma polémica porque, com duas apresentadoras de televisão, de programas de entretenimento, porque uma é mais robusta de corpo, não é gorda, atenção, mas não é aquele corpinho de modelo. é mais entroncada, como nós aqui chamamos. E a outra apresentadora, por já estar nos 40, tem um bocadinho de flacidez no, nos braços. E por isso foi criticada por um jornalista, portanto, entre outras. Eu acho que não devia haver essa crítica, porque afinal elas estão ali a representar as mulheres reais. As mulheres reais têm celulite, têm gordura, aumentam de peso quando são mães, depois de serem mães, não têm sempre o mesmo corpinho que tinham quando tinham 18 anos ou 20 anos, não é? Então, acho que devia ser aceite o fator idade, o fator de terem filhos e ganharem o peso que geralmente com a idade e com o decorrer dos anos acabam por ganhar, e não de ter aquele quase que obrigação de se queres ser apresentadora, se queres estar à frente aqui do ecrã, tens de ter o corpinho de modelo como se tivesses 20 anos. Não, acho que não devia ser assim, porque isso não é uma mulher real. Não podes pedir a uma mulher de 40, 50 anos que tenha um corpinho de 20. Podes por operações plásticas, né? Cirurgias de estética na cara e usar os botox, lipoaspirações, silicones, etc. Mas isso não é uma mulher real. E as jovens de hoje vão muito por isso que vêm. Até mesmo nas próprias cantoras. Foi o caso, por exemplo, da Cristina Aguilera. Ela era imposto a que tivesse aquele corpinho de adolescente, magrinha, para ter, portanto, para que houvesse aquele estereótipo de rapariga, de mulher, de menina. Rapariga aqui em Portugal é uma coisa, no Brasil é outra. Mas não é o significado do Brasil. E ela chegou a um ponto da carreira que bateu na mesa e disse: basta, eu não sou assim, eu quero ser mulher real. E por isso aumentou de peso, houve umas alturas nos vídeos que ela estava mais cheinha, com peso a mais, portanto um corpo mais normal, era aquilo que ela queria ser, não queria estar a fazer dietas malucas para ter sempre aquele peso de 50 e tal quilos e manter-se ali o corpinho pequenino para mostrar às adolescentes e às moças que a seguiam. Que era assim, que devia ser assim, que deviam ser assim, aquela imagem. Não, as mulheres não são assim. Há mulheres que comem bastante e não engordam, há mulheres que basta comer um bocadinho mais, não é nada de exagerado e engordam. Portanto, é isso que devem passar para as jovens. Quanto àquelas pessoas que estão à frente de um programa, ok? Têm uma imagem, têm, mas se estiverem um pouquinho fora de peso também não há problema, porque se formos a comparar, e querem tanto a ter os direitos iguais, se formos a comparar, os homens podem ter peso a mais, por exemplo, o Jô Soares era gordo, não era magrinho, não é? Entre outros, aqui em Portugal também é o apresentador Fernando Mendes. Ok, que ele agora fez uma operação para reduzir peso, mas por questões de saúde. E está à frente de um programa já há mais de 10 anos, um programa de entretenimento. E não, ninguém diz nada. E houve um apresentador de um jornal americano, penso eu, que durante um ano usou a mesma roupa e ninguém disse nada, ninguém notou que ele estava a usar o mesmo fato. Se fosse uma mulher, toda a gente notava. Logo ao segundo dia já era criticada porque estava a usar a mesma roupa, o mesmo fato, a mesma blusa, ou as mesmas calças, a mesma saia, o mesmo vestido. Já era logo criticada. E o homem não. Usou durante um ano e ninguém reparou. Portanto, há estas diferenças que eu não entendo porquê, porque é como disse essa apresentadora, que tem um tipo de corpo mais robusto. A minha qualidade profissional e o meu profissionalismo não é medido pelo número de calças que eu visto, mas sim pelo profissionalismo, pelo profissional que eu sou. É só que pelos vistos avaliam pelo tamanho de roupa que ela veste. Portanto, acho que essas palavras dizem tudo e acho que a sociedade não devia ser assim. Que nem no Brasil, que exemplos é que tu tens de pessoas que mais cheinhas, por exemplo, que conseguiram ter um lugar de destaque em programas de entretenimento ou de jornalismo na apresentação, na própria, e até mesmo nas novelas, porque eu vejo que nas novelas há pessoas gordinhas, mas o papel delas não é o papel principal, é um papel muito secundário, porque parece que têm medo de falar do formato do corpo que têm. Os autores não querem muito dar destaque a esse assunto. Por acaso, e falando nisso, há uma novela brasileira que está aqui a passar, que já é uma novela, penso que de 2021, Um Lugar ao Sol, em que há dois personagens que são mais gordinhos e eles, o papel deles, eles acabam por não fazer caso do que os outros possam dizer, e levarem as coisas numa boa, numa brincadeira. Fazer papel de dublagem, eles são, portanto, atores de dublagem, fazem dublagem de novelas, isso é o papel que eles fazem, mas eles são muito cómicos, os dois. Eu penso que na vida real, eles, como pessoas, também levam muito a vida assim, porque eles também são humoristas, portanto, devem levar muito a vida assim. E já vi humoristas gordinhos a fazerem piadas com o próprio peso. Por isso, não quer dizer que perante outros e outras pessoas que façam bocas ao peso deles, que eles não se ressintam, porque acredito que possam ressentir-se, mas não vão mostrar à pessoa que ficaram magoados. Podem ficar magoados depois, mas naquele momento, só para não mostrar que se magoaram, até brincam com a situação e pronto. Pode haver pessoas assim, creio que as há. Mas do resto acho que não tem cabimento. Qualquer pessoa deve ser como é e não estar ali a cumprir quase como uma obrigação. Se queres esta profissão, tens que ter ali o corpinho de modelo, tens de ser ali perfeita, não podes ter. Não podes sofrer acne, não podes ter uma borbulha, não podes ter uma celulite, não. São coisas naturais que acontecem, não é nada de extraordinário. Mas acho que essa escolha não devia de existir. Agora, retomando à pergunta que eu fiz, aí no Brasil, que exemplos é que tens de pessoas que estão à frente de um programa e que fogem a todo o estereótipo? Estereótipo normal ou normal que geralmente apresentam.
Aqui o que a gente vê muito é apresentadoras que vão ganhando idade, vão ficando grávidas e aí elas têm uma transformação no rosto, têm uma transformação de corpo e aí elas deixam momentaneamente a apresentação para fazer reportagens fora ou reportagens especiais, né, para até poder levar com mais tranquilidade a questão do trabalho e da gravidez. E vemos muito essa questão do cidadão, da pessoa com mais peso, ser levada para o humor. No humor, o peso não faz diferença, mas na apresentação ainda faz. Embora nas emissoras menores, a gente tem entrevistadores já idosos, né? Já mais idosos, já passado dos 40. Porque, por exemplo, eu sou sincero, para mim, com 40 anos, você está entrando na velhice, né? É o que a gente chama de madurismo. Mas 40 anos, você é o princípio do envelhecimento. Apesar que muita gente fala que hoje 60 anos é jovem. Não. 60 anos é um corpo de 60 anos, com experiência de 60 anos e com limitações de 60 anos. Assim como eu, hoje estou com 38 e com 28 eu era muito mais ágil para fazer as minhas coisas. Então, eu levo isso com tranquilidade, mas o que a gente vê aqui é as apresentadoras que vão envelhecendo, vão engravidando, né? Elas deixam os principais telejornais e vão para os jornais que passam de manhã cedo, que passam na madrugada, 5 horas da manhã, ou vão fazer reportagem especial sobre a gravidez. Ainda tem esse tabu, né? Agora, o que eu pergunto é o seguinte, às vezes também eu fico com a ideia de que as pessoas lançam sobre o profissional de televisão uma ideia que eles têm que ser diferente do resto das pessoas. Não é verdade. Pessoal aí em Portugal que reclamou da jornalista estar flácida. A sua mulher, a sua namorada, você próprio, né? Você que reclamou, não sei quem foi, mas você não tem lá sua flacidez em algum canto do corpo e por isso você vai trocar a sua companheira, vai você fazer uma plástica. Não, a gente tem que entender que isso faz parte da realidade humana e eles são, embora profissionais de comunicação, estrelas da televisão, eles são seres humanos comuns como a gente também é. Então, a não ser que você se cobre tanto quanto a isso, e também eu acho uma bobagem, mas como é que você vai cobrar da apresentadora não ter flacidez se você tem? Ou se a sua companheira tem, né? Então, a gente tem que parar com isso. A realidade é, corpo, a gente tem um que vai se deteriorando ao longo da vida. Até os 20 e poucos anos, ele desenvolve. Dos 20 e poucos anos para frente, ou você vai viver daquilo que você construiu em termos de peso, de musculatura, né? De porte físico, você vai viver daquilo que você cultivou até os 40 anos. Depois dos 40 anos, é natural que ele vá perdendo qualidade e capacidade. Porque eu sempre faço a comparação seguinte: como é que as pessoas dizem que uma pessoa de 60 anos ainda é jovem? E uma casa de 60 anos, ela é uma casa nova ou uma casa velha? É? Uma bolsa de 60 anos, você tem uma mala em casa. Se ela tem 60 anos, ela vai estar igual ela estava quando você comprou ou ela vai estar diferente? Então, para mim, não faz sentido você querer que as pessoas se tornem eternas. Nada daquilo que tem mais de 40 anos, ele tem a mesma característica. Tudo que você for ver, se você pegar na natureza, você vai lá, tira foto de alguma paisagem que você acha bonita. Você volta lá daqui a 40 anos, tira a mesma foto, ela não está igual, né? Então, as perdas ao longo do tempo é uma coisa natural da existência. E de qualquer objeto, de qualquer ser humano, de qualquer coisa que a gente for avaliar, qualquer situação presente na Terra, se ela tem 40 anos, ela vai estar diferente. E as pessoas não são diferentes quanto a isso. Vão envelhecer? Vão. Mas a gente tem que explorar a capacidade que ela tem de melhor. Um jornalista de 40 anos, 50 anos, ele não vai ter a mesma beleza que ele tinha quando era um jornalista ou uma jornalista com 28 anos, 30 anos. Mas ele vai ter muito mais experiência, vai ter muito mais know-how, vai ter muito mais tranquilidade ao passar. legais, mas infelizmente o jornalista ou o artista que fica obeso, ele acaba sendo levado para o humor. É claro que quando ele tem uma qualidade excepcional, isso não influi tanto. A prova disso você citou o Jô Soares, hoje a gente tem aí a Cacau Protásio, que é uma atriz excelente, fez vários filmes, faz várias peças de teatro, né? E tem, é acima do peso. A gente teve recentemente aí a Preta Gil, que fez um processo de emagrecimento. E o que eu tenho visto hoje também é muita crítica, até mesmo com relação aos homens. A gente tem Leandro Hassum, que fez cirurgia para redução de estômago. A gente tem o Morgado também, que fez cirurgia de redução de estômago. Eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que avaliar a questão da saúde. Mas a imagem, não sei se é porque eu sou desencanado com isso. Eu, por exemplo, com 38 anos, já fui muito magro. Hoje eu tô mais pro obeso. Tenho uma leve barriguinha, mas isso não me incomoda. Eu acho que é da vida. E assim, eu acho que o sacrifício para permanecer magro não compensa depois de uma certa idade. Porque você tem que fazer um sacrifício muito grande e vai chegar uma hora que não tem jeito, você ganha peso. É inevitável. Seu metabolismo fica mais lento, né? E eu prefiro ficar um pouco acima do peso e comer tudo aquilo que eu quero, com moderação. Agora, por exemplo, a gente passou pela Páscoa, inevitavelmente a gente vai ganhar um pezinho. A gente consome seu chocolate numa quantidade que a gente não está acostumado. Então você vai ganhar um peso. Você viaja, vai para casa de alguém que você não vê há muito tempo, você sempre tem uma mesa lá com doces e guloseimas. Você vai ganhar peso. E o jornalista, o artista, da mesma forma.
Exato. É, eu acho que quando se trata de seguirem para cirurgias estéticas, se for um caso de saúde, perder a barriga ou reduzir o tamanho do seio, por exemplo, por causa das costas, quando se trata de um problema de saúde, não acho mal nenhum, porque afinal está a fazer essa modificação no seu corpo por motivos de saúde, para ficar mais saudável e melhor, e não ter problemas de coração, problemas de coluna, problemas de outro género. Agora, quando é uma coisa que vão fazer porque se sentem obrigados a fazer, se querem continuar naquela profissão ou naquela posição que têm, imagina fazer, ter botox na cara para ter a cara mais lisinha, silicone nos lábios ou nos seios, fazer lipoaspiração para ter uma boa apresentação, para continuar a apresentar o programa, acho que além de ser uma ideia que tem que ser bem ponderada, não é? Porque qualquer cirurgia há riscos, não há nenhuma que não tenha riscos, tem que ser uma coisa ponderada e também não pode cair em excesso, porque há muitas que caem em excesso, por exemplo, no botox, e acabam por ficar até quase desfiguradas. Uma pessoa olha e quem é esta pessoa? Eu já vi duas, uma apresentadora e uma jornalista, que hoje já não estão, já não fazem nenhum programa, mas que recorreram ao botox e estão irreconhecíveis. Se elas não falassem e não mostrassem na televisão a legenda com o nome, eu não diria que eram aquelas pessoas. Completamente alteradas a face. Mas porquê é que fizeram isto? Não podiam ter pensado melhor e não chegar a este ponto, para agradar a quem? Porque afinal deixaram de trabalhar na área, porque elas quiseram. não foi porque foram mandadas embora, nada disso, simplesmente porque, uma, porque se fartou mesmo de ser jornalista, pronto, e a outra foi se afastando aos poucos, também depois houve ali alguns problemas de saúde que a fizeram também não voltar à profissão, mas fazerem assim essas mudanças radicais no corpo só para garantir uma posição, acho que não é viável. E claro que mais vale ter um bocadinho de peso ou mais e ser saudável, né? Do que estar sempre com aquelas dietas quase ioiô e dietas malucas que existem só para, não, se eu quero ser pivô, se eu quero apresentar este programa, se quero fazer este ou aquele trabalho, tenho que apresentar aqui impecável, tenho que caber numa roupa 36 ou 38, então tenho que ir para o ginásio e estar que nem maluca a fazer exercício físico, ou que nem um louco a fazer exercício físico, a fazer esta dieta e aquela para perder uns quilinhos, ao máximo que eu conseguir, que é para estar impecável. Claro que se a pessoa tem excesso de peso e vai emagrecer, emagrece 5 ou 10 quilos, as peles acabam por cair, não é? Fica flácido na zona da barriga, na zona dos braços, que é normal. E às vezes, dependendo da idade da pessoa, se a pessoa já tiver 50 anos e decidir vou perder 10, 15 quilos para ter uma melhor imagem para apresentar o meu programa, não vai querer que aquela pele que está mais flácida volte o mais rápido possível do ginásio ao lugar, porque não vai. Isso uma coisa é aos 20 anos, outra coisa é aos 50. Por isso, acho que as pessoas têm que pensar bem e lutar para que o profissionalismo e o profissional que são não pode ser ditado pela imagem, pelo peso, porque se são bons apresentadores, se são bons jornalistas, não é o peso que os vai fazer mudar. E claro que um jornalista que tenha mais idade tem muita mais experiência de vida que um novato e consegue fazer melhores peças, consegue. Não quer dizer que tenha que ter ali um corpinho de modelo. Não. Pode ter uma barriguinha, pode ser um corpo que foge muito aos corpos normais ou que querem mostrar que sejam normais. Pode. Qual é o problema? Desde que seja bom profissional, que seja respeitador, faça um bom trabalho, faça a sua pesquisa, que monte bem o seu programa. Qual é o problema de ter peso a mais? Eu não vejo assim nenhum problema de ter peso a mais, mas as mulheres são muito castigadas por isso, porque parece que a mulher mais cheinha não tem lugar em certos sítios da sociedade. Seja numa loja a atender os clientes, se é mais cheinha. Não, o lugar está ocupado, sem estar, só porque aquela pessoa é mais cheinha e acham que não é adequado uma pessoa estar atrás do balcão numa loja de roupa e essa pessoa ser cheinha. Qual é o problema? Ela vai vender roupa, não vai vender, não vai fazer mais nada, não é? Seja roupa, seja ela qual for, mesmo. Até mesmo no restaurante ou noutro sítio qualquer, qual é o problema de ser uma pessoa mais cheinha ou mais velha até a atender? Desde que tenha capacidades para isso, é o que importa, não importa o resto. Claro que a imagem conta bastante, mas não é o fato de ser cheinha que está mal apresentada. Uma coisa é a pessoa estar despenteada ou cheirar mal ou não ter a higiene por exemplo, as unhas sujas, por exemplo. Isso é uma coisa, agora, se a cheinha estar bem apresentável, estar bem vestida, estar bem penteada e perfumada, qual é o problema de aceitarem uma pessoa assim, só porque tem um tipo de corpo diferente? Não, é o mesmo que acontece com pessoas com deficiência. Têm muita dificuldade em encontrar trabalho no atendimento ao público e até mesmo na televisão, tu não vês programas em que seja uma pessoa com deficiência a apresentar, por exemplo. Não é muito comum, pelo menos aqui em Portugal, não vi ainda nenhum programa em que uma pessoa de cadeira de rodas apresente, por exemplo, ou com outro tipo de deficiência, mas que psicologicamente e o discurso estejam ótimos para fazer esse tipo de trabalho. Não vejo. São logo afastados ou para os bastidores, para ninguém ver. E mesmo nas lojas também é muito difícil uma pessoa encontrar trabalho, porque não querem em contato com o público que seja uma pessoa com deficiência a atender público. Desde que a pessoa seja educada, tenha formação para fazer aquele tipo de trabalho e tenha alguma experiência, qual é o problema? Eu não vejo problema algum, mas parece que para a sociedade é um grande problema. Acho que ainda tem muito preconceito, nesse aspecto. Mesmo quando vêem na rua alguém mais fora do peso, acabam sempre por fazer aquelas piadinhas infelizes àquela pessoa, principalmente quando é mulher. Mas se for um homem, não fazem. Porquê? Qual é a diferença? Sabes qual é?
Para mim é a questão cultural, né? Quem discute a imagem da mulher e diz que ela tem que manter a imagem sempre bela, sempre magra, sempre. É exatamente, muito provavelmente, um homem que está incomodado com a mulher ganhando espaço na sociedade atual, ou então uma mulher que acha que teria que continuar tudo como era antes, né? Porque existe uma parcela de mulheres que hoje eu acredito que sejam menor do que as mulheres independentes e as mulheres que querem participar ativamente da sociedade com o seu trabalho, com suas competências e suas qualidades, mas existe uma parcela das mulheres ainda que gostam daquela vida e acham que tinha que continuar tudo como era na época do meu avô, dos meus pais, que o homem trabalha e eu cuido da casa, né? Então, quando você vê uma mulher com independência apresentando um telejornal, você precisa achar alguma coisa para criticá-la. Mas criticá-la porque você não gosta do que ela faz, não de como ela é. Aí pega a questão do corpo. A mesma coisa é com as pessoas com deficiência, né? As pessoas não conseguem me criticar pelo meu trabalho como jornalista, como professor, como comprador, aí elas vão criticar. Ah, porque eu tô gordo. Ah, porque ele. Não. Você precisa de alguma coisa para me atingir, aí a única coisa que você encontra é o corpo, é o peso, é a idade. Aí você pega nisso. Né? Eu acho que é isso que acontece. E com os homens, isso às vezes passa batido, porque, primeiro, que quem critica mais é o próprio homem. Então, ele não vai criticar. Porque ele também poderá ser criticado de volta.
Exato.
E é isso que acontece agora. A gente tem que parar com essa mania de pegar uma outra questão e levantar para defender aquilo que a gente acredita, já que não tem razão, né?
Sim.
É exatamente isso que estão fazendo agora aí com as apresentadoras aí de Portugal. Você tem alguma coisa contra o trabalho dela? Não. Você tem alguma Algum questionamento quanto à postura dela como jornalista? Não. Então, ele vai criticar aquilo que ele acha que vai ganhar eco na sociedade, que é a questão da aparência, do peso, da idade. Mas a gente sabe que isso não importa. A gente sabe que isso são as pessoas querendo, de alguma forma, atingir quem está fazendo o seu trabalho, e por estar fazendo o seu trabalho, incomoda muita gente. E sobre a questão da apresentação das pessoas com deficiência nos telejornais, aqui no Brasil a gente tinha uma apresentadora de telejornal com deficiência que apresentava um programa específico para pessoas com deficiência chamado Programa Especial na TV Pública, né? do Brasil. Aí o programa ganhou tanto destaque que ela foi contratada pela emissora mais importante do país. Só que ela deixou de ser apresentadora do programa especial na emissora, na TVE, que é a TV pública aqui, e foi ser repórter especial. Aí ela só aparece quando é alguma pauta sobre deficiência.
Ou seja, perdeu o destaque todo ao mudar para outra emissora.
Exatamente. Aí ela só aparece quando é uma reportagem sobre deficiência. Aí ela aparece. E também é uma coisa que acontece. É igual quando tem alguma coisa para resolver no meu trabalho sobre as... Eu sou comprador corporativo, né? Eu compro tudo que a universidade precisa. Agora, quando tem alguma coisa sobre cadeira de roda, sobre acessibilidade, sobre elevador, eles me chamam. Que disso eles sabem. Na cabeça deles, eu é que vou entender mais. Então, mas eu recebo fornecedores, faço questão de receber quando eu estou cuidando do processo de contratação. Eu faço questão de receber eles lá na porta. E algumas vezes as pessoas ficam assustadas. Ah, você falando no telefone não parece cadeirante. Eu falei, eu não sei como é que... eu não sei como é que um andante fala ao telefone, mas eu... falaria da mesma forma estando em pé ou sentado. Ah, você não tem cara de cadeirante. Também não sei como é que funciona isso. Porque se você falasse que eu não tenho, né? Eu não tenho nádegas de cadeirante, eu até entenderia, ou alguma coisa. A cara de cadeirante eu nunca ouvi falar. Mas isso acontece, já me falaram isso algumas vezes. Em alguns lugares que eu tenho perfis, por exemplo, em chats de bate-papo, às vezes as pessoas ficam bravas. Ah, por que você não colocou uma foto sua na cadeira de roda? Porque eu coloquei fotos minhas, tanto na cadeira como sentar na cadeira. Ah, mas eu não sabia que você era cadeirante. Eu falei, ah, mas então você não leu o perfil. Aí o problema é seu.
É. E não vejo a importância de saber se és cadeirante ou não. O importante aqui é... Bem, ele... é simpático, é. Sabe conversar? Sabe. Tem temas interessantes para debater? Tem. Então, pronto.
Pois é, mas isso realmente às vezes incomoda. Tinha uma pessoa no outro, numa outra empresa que eu trabalhei, que ela falava assim, não sei por que, que você estuda tanto se você continua aqui. Falei, não, é só para não ficar igual você, né? É só para não ficar igual você. Eu estudo para ter conhecimento, para me livrar da ignorância. Me livrando da ignorância, eu vou me livrar dos preconceitos. E é isso que eu quero para minha vida. Se isso vai me render um salário melhor, uma posição melhor, eu até espero que sim. Agora, se não render também, o que eu conquistei, ninguém me
tira. Exatamente. É para isso que está o conhecimento à disposição de qualquer pessoa.
Exatamente.
Porque isso já nada tira de nós termos esse conhecimento. Agora, se há pessoas que são um bocadinho limitadas a ponto de acharem que aquilo que sabem é o bastante e não correm atrás de melhorar, de ter mais conhecimentos, de conhecer outras realidades até, aí já não é problema nosso. Porque nós fazemos o nosso papel, tentarmos informar as pessoas, não interessa se somos cadeirantes, temos esta ou aquela doença, se somos nobres, se somos velhos, se somos gordos ou magros, isso não interessa para nada. Interessa é que façamos o nosso trabalho da melhor forma possível, termos pelo menos algum conhecimento de causa do assunto e possamos dar a nossa opinião, debater o assunto com várias pessoas e sabermos escutar cada opinião das pessoas. E é isso que importa. O resto é secundário. Não é necessário nada disso. Por isso, só que para a sociedade parece que é mais importante o aspecto da pessoa. Ou primeiro, querem saber como é que a pessoa é, que aspecto é que tem, para depois decidir se vou conversar, vou ser amigo, vou ser o que quer que seja, vou-me relacionar com aquela pessoa. Se acharem que aquele aspecto é um bocadinho repugnante, não, afastam-se e nunca mais nem dizem um olá, porque não interessa. Acho isso um pouco triste por parte das pessoas, bastante limitante para elas, e acho que essas pessoas nunca vão chegar a lado algum.
Exatamente. E aí a gente tem a questão que sempre se aproveitam de alguma coisa para poder criticar. Se é a idade, é a idade, se é o peso, é o peso. Mas o que na verdade há é uma vontade de atingir essa pessoa de alguma forma, e aí se utilizam desses caminhos. Mas ninguém chegou aonde está, seja lá qual for a posição, por acaso. Sempre teve trabalho, sempre teve uma busca, sempre tem algum mérito, né?
Exatamente. É mesmo isso. Bem, penso eu que o tempo está a acabar, o nosso programa. Está a ser um tema super, super interessante e importante também na realidade de hoje. E pergunto, Pablo, as tuas considerações finais e a tua música.
A minha consideração final é exatamente aquilo que eu venho falando durante esse nosso programa. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai perder capacidades e condições físicas ao longo do tempo. E com os artistas, com as mulheres, com os homens, com todas as pessoas, não há como ser diferente. Envelhecer é um processo natural da vida, e a única maneira de não envelhecer é morrer novo. Então eu acho que envelhecer acaba sendo um grande negócio. E a minha música para hoje é Vaza, da banda Juanitas, uma banda de Curitiba feita só por integrantes mulheres. Um grande abraço e até o próximo programa. Adriana.
Obrigada, Pablo. Eu, as minhas considerações finais são que não importa a imagem que possamos ter, o que importa é a capacidade e o profissionalismo que nós podemos pôr no trabalho que estamos a fazer e na profissão que desejamos ter. Isso é o que realmente mais importa, sermos profissionais, sermos responsáveis, fazermos um bom trabalho e não ligarmos a bocas de pessoas que são limitadas e que só veem à frente a imagem, só vivem para a imagem e acham que a imagem é que é o mais importante acima de tudo, que o ser profissional, o ter a experiência, o ter ensinamentos, aprendizagens, que isso não é importante, que é secundário. Essas pessoas são limitadas, não podemos dar aso a isso, então devemos nos focar principalmente naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos e mostrar exatamente isso, o que nós sabemos fazer. E a minha música é da Cláudia Pascoal, Nasci Maria. E até para a semana.
Azul, vermelho, amarelo, verde, rosa, branco, lilás. Deixa minha calça, minha blusa, minha bolsa, meu casaco, meu sapato e minha vida em paz. Deixa eu ter vários namorados, o certinho, o tarado, muito louco que me satisfaz. Deixa eu falar na cara dura, bem direto, sem frescura, que teu papo não aduro mais. Vaza! Guardar num paraíso fiscal. Deixa eu parar de fazer sala pra essa gente muito chata que não é nada e que se acha tal. Deixa eu abusar da liberdade e também dessa coragem pra mandar na lata sem perdão. Que eu não tolero babaquice, preconceito, idiotice desse povo meio sem noção. Vaza! Sozinha, eu não quero companhia, não preciso da tua atenção. Hoje vou vestir a fantasia, seja noite ou seja dia, não importa, quero diversão. Vaza, se adianta então, eu não sou marionete. Para, não me controla não, toma conta da tua vida. Vaza, se adianta então. Toma conta da tua vida.
Oh mãe, o que posso eu ser se o meu caminho está telhado? O meu nome não é Maria, mas para Maria nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria. Que nos gritam o que a mulher tem que ser: honrada, casada, amada, mal acaba de nascer. Até quer ser ressolha, até quer ser honrada. Não me terem já a vida, quem me dera até tringalha. Oh mãe, o que posso eu ser? Nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria. Ainda posso fazer muito, porque há muito para fazer. Tenho um monte de cedeira e muito nó para desfazer. Oh mãe, o que posso eu? nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci mulher. É Maria!
Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher, nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria.
Nasci Maria, nasci Maria.
Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria.
Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher. Nasci Maria, nasci Maria, nasci Maria, nasci mulher.
Oh mãe, o que posso eu ser se o meu caminho está talhado? Para Maria, nasci mulher.